Já voltamos, ouvintes, e é com muita alegria que eu saúdo o economista e apresentador do programa Faixa Livre, Paulo Passarinho. Paulo Passarinho, bom dia!
Bom dia, Anderson. Prazer voltar a conversar com você e com os nossos ouvintes, né? Aproveito e dou meu bom dia também aí à nossa produção, a Celeste Sintra, a Natália e ao Chiquinho, aí no comando das carrapetas. Vamos lá.
Paulo, muito obrigado por novamente você nos dar a alegria de conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, o ano começou agitado lá em Brasília. Tivemos essas eleições no Congresso no retorno do recesso parlamentar, que elegeu dois bolsonaristas para comandarem a Câmara e o Senado. E é justamente falando sobre isso que eu queria começar a nossa conversa hoje, Paulo. Como é que você observou o resultado do pleito para definir os presidentes das casas legislativas? Rodrigo Pacheco e Arthur Lira representam um retrocesso ainda maior ao nosso país, na sua opinião?
Não, não acredito que seja um retrocesso propriamente, Anderson. É uma tragédia, não deixa de revelar isso, mas é a continuidade aí de um processo hegemônico que vem sendo muito bem executado, não é? E eu não me refiro ao processo hegemônico, ao bolsonarismo ou à vitória aí dos candidatos apoiados pelo Palácio do Planalto, para a renovação aí da presidência da Câmara e do Senado. Eu me refiro à vitória que é dos bancos, das multinacionais, daqueles que dominam o país desde os anos 90. Essa é uma questão cada vez mais importante de ser destacada. E essas manobras, então, para não fugir à questão que realmente diz respeito aí a essa aparente vitória do bolsonarismo. Eu, em primeiro lugar, eu acho que tem que qualificar hoje o bolsonarismo, né? O próprio Arthur Lira e o Pacheco, lá, o senador, eles apoiaram o Bolsonaro, mas eles são, acima de tudo, políticos que se caracterizam por um fisiologismo muito forte e onde, seja qual for o governo, eles procuram levar vantagem, assegurar os seus interesses e ampliar a sua influência, especialmente na área, inclusive, econômica. Então, o que se coloca agora, me parece que é isso que tá em jogo, é que o Bolsonaro, pressionado por um desgaste político muito forte e pelas denúncias de corrupção que tocam o seu governo, pela tragédia que significa a sua gestão à frente aí da pandemia. Por tudo isso, o Bolsonaro, me parece, ele fez o acordo com o Centrão que há pouco, inclusive bolsonaristas de carteirinha, como aquele triste general Augusto Heleno, sempre caracterizou como a fina flor da bandidagem dentro do Congresso. E então, essa turma agora pseudo-moralista do Bolsonaro, se aproximar do Centrão é uma questão de sobrevivência deles, não é? E haverá um preço, não é? Então a situação para o próprio Bolsonaro não me parece absolutamente definida e tranquila, muito menos com relação ao futuro aí, especialmente das eleições de 2022. Tem muita água para rolar debaixo da ponte.
E a postura das oposições nesse processo, Paulo? Apostando em um apoio já em primeiro turno no candidato do Rodrigo Maia, o MDBista Baleia Rossi, que nada mais é que um bolsonarista com pedigree, essa aqui é a verdade. Eu não sei se você chegou a ouvir o programa nos últimos dias, Paulo, mas nós conversamos com a deputada Luiza Erundina, que acabou sendo lançada como candidata à presidência da Câmara pelo PSOL, com seu companheiro de partido, Marcelo Freixo, que se opunha à candidatura dela, e com o presidente do partido, Juliano Medeiros, que explicou as razões de o Diretório Nacional ter aprovado por ampla maioria a candidatura própria. Muita gente diz que a esquerda abdicou de discutir temas importantes da pauta política do nosso país com um apoio a esse Baleia Rossi, como as reformas, as privatizações e a retomada do auxílio emergencial. Você acha que a tática do campo progressista foi correta, a de defender em primeiro turno a eleição do deputado do MDB, adotando uma postura mais pragmática?
Olha, Anderson, em primeiro lugar, uma questão preliminar. Essas questões que dizem respeito aí à eleição de mesa diretora, bem como posições dentro do Congresso, muitas vezes obedecem a uma lógica que nós que estamos fora não dominamos. Então, com o cuidado de eu que estou fora opinar sobre essa questão, eu sou de opinião que uma oposição de esquerda dentro de um parlamento, como é o nosso brasileiro, um parlamento inteiramente dominado pelo poder econômico, esse poder econômico que tem como frações hegemônicas os bancos e multinacionais, não é? Eles é que comandam aquele verdadeiro circo de horrores que é, para os interesses do povo, que é o funcionamento tanto da Câmara como do Senado. São verdadeiras barbaridades que são cometidas ali contra o interesse popular, contra o interesse nacional, especialmente nesses últimos 30 anos, de uma maneira muito, muito forte. Então, eu acredito que o papel de uma oposição de esquerda dentro de um parlamento, nessas circunstâncias, seja claramente de se guiar por um projeto absolutamente alternativo. Então, a minha preocupação é que eu gostaria que existisse uma atuação parlamentar que acumulasse para a discussão de um novo projeto para o Brasil. E isso, infelizmente, nós não temos. Então, as questões em si do parlamento passam a ter uma importância para a disputa política, ideológica, que eu, sinceramente, eu acho completamente fora do lugar. Então, além de claramente uma oposição de esquerda séria ter que se basear sua atuação na defesa clara, didática e mobilizadora para a maioria do povo do seu projeto de nação, do seu projeto de país, e no imediato, as questões referentes, evidentemente, à própria situação do governo Bolsonaro, independentemente de ele ter o controle das mesas diretoras da Câmara e do Senado, mas essa situação, o Bolsonaro todo dia comete algum crime, não é? E não é o Bolsonaro, é o governo Bolsonaro, um governo que foi eleito aparentemente de forma irregular. Tem uma ação lá no Tribunal Superior Eleitoral que não é julgada e as oposições também não cobram isso. Mas de imediato, evidentemente, as questões prioritárias nesse momento é aquilo que diz respeito a enfrentar a pandemia, como que tanto a Câmara como o Senado, o Congresso como um todo, o Poder Legislativo Federal, pode interferir nessa tragédia que é a gestão da luta contra a pandemia pelo governo Bolsonaro e, por outro lado, viabilizar aí a continuidade imediata do auxílio emergencial. Essa discussão ela é fundamental nesse momento. Então, me parece que o peso que é dado para a disputa, o peso que acabou sendo dado pela esquerda para essa disputa, reflete, na verdade, a fragilidade da esquerda. Essa que a esquerda está presa, eu já falo isso há muito tempo, a um certo cercadinho institucional que não vai render fruto nenhum. Então, prova disso é esse comportamento, me parece absolutamente equivocado, de já num primeiro momento, isso foi as posições aí de partidos como o PDT e outros, de apoiar lá o candidato, tal candidato do Rodrigo Maia, e que mostrou um fracasso tremendo. Agora, eu só quero ponderar também que a posição então que acabou predominando no PSOL, predominando, porque boa parte do PSOL, me parece, era inclusive favorável a esse alinhamento com o candidato do Rodrigo Maia. Eu tenho enormes dúvidas, mas eu prefiro não entrar nesse mérito da discussão. Apenas vi a tentativa da candidatura de Erundina como de marcação de posição, que pode ser importante para o PSOL, mas seria muito mais importante se essa marcação de posição estivesse vinculada a uma ação do PSOL mais contundente fora do parlamento, né? O parlamento deve ser, na verdade, um reflexo da ação do partido junto à sociedade. E, nesse sentido, eu acho que falta muito para o pessoal, como um partido de esquerda, apresentar esse projeto alternativo. É uma falha. Os demais partidos são muito comprometidos com o próprio lulismo, né? E aí eu acho que fica boa parte, inclusive, de toda essa nossa fragilidade que o país, o Estado brasileiro, demonstram hoje, frente à pandemia, tem muito a ver com a falta de investimentos que poderia ter sido maior, inclusive nos 13 anos, do governo Lula, né? Então, nós temos aí uma herança de desindustrialização, desnacionalização do parque produtivo brasileiro, que vem acelerado desde os anos 90 e que não foi interrompido, né? Pode ter tido uma desaceleração no período aí dos governos do PT, mas não foi interrompido. Então, a esquerda, porque queiramos ou não, o PT representa a esquerda, deixa as suas digitais nessa história aí, da herança maldita, que agora está sendo muito grave aí, frente às consequências, da pandemia, né? Então, é uma situação muito ruim. E eu registro isso, o peso que é dado a essas disputas internas ao parlamento, no meu ponto de vista, demonstram a fragilidade da esquerda e a sua subordinação, no fundo, à pequena política.
Paulo, o Jair Bolsonaro, em seu discurso de abertura das atividades parlamentares na semana passada, defendeu aqueles temas mais espinhosos que nós combatemos diariamente aqui no Faixa Livre, que são as reformas tanto a tributária como a administrativa, a autonomia do Banco Central e as PECs emergenciais. Aliás, o Congresso prometeu aprovar a reforma tributária em até 8 meses. O problema, Paulo, é que a economia do nosso país está à deriva, em uma trajetória que varia entre estagnação e recessão desde 2015. A população pobre perdeu o auxílio emergencial, que ainda conferia alguma autonomia às famílias em tempo de pandemia. A inflação dos alimentos disparou nos últimos meses, tanto pelo aumento do consumo graças ao auxílio, como pela escassez de produtos provocada pela ampliação das exportações. O desemprego, que já é recorde, tende a crescer nos próximos meses, graças ao fim daquele dispositivo que permitia às empresas suspender contratos de trabalho ou reduzir salários e jornadas, o que já era uma indecência, diga-se, mas foi a solução que esses ultraliberais deram. Ou seja, o caos, que já é enorme, tende a se aprofundar e o governo só quer continuar ampliando o abismo, condicionando a retomada do auxílio emergencial à aprovação dessas pautas deletérias. E nem se toca no teto de gastos, Paulo. É mais uma chantagem criminosa desses ultraliberais.
Anderson, é uma tragédia. Eu prefiro falar que, ao invés de ser chantagem, ganância com crueldade, né? A rigor, é isso. Essa pauta aí não é do Bolsonaro, essa pauta é dos bancos e das multinacionais, daqueles que comandam a política, repito, independentemente do governo ou dos governos, são aqueles que comandam a política desde os anos 90. Foram aqueles que comandaram as privatizações e delas se beneficiaram, não é? Prometendo eficiência no serviço, nos serviços e redução de tarifas, não é isso? Hoje a gente paga as mais altas tarifas de energia elétrica, de telecomunicações, e temos sofrido aí, inclusive apagões, né, de energia, e por aí vai. Nós que tínhamos um sistema integrado nos anos 70, nos anos 60, elétrico e de telecomunicações, invejável para um país, do terceiro mundo, para um país da periferia. Então, tudo isso realmente é uma tragédia, né? Mas é a agenda. É a agenda aí que a gente tem que derrotar. Essa que é a questão. O Bolsonaro apresentou esses 35 projetos prioritários. Quem tem 35 projetos em primeiro lugar, me parece tá faltando prioridade, né? Você já destacou alguns que, na ótica do Bolsonaro, são os mais importantes e revelam isso. Em última instância, o objetivo dessa gente é abrir mais o país, aos estrangeiros e aos grandes capitais nacionais, reduzindo brutalmente o chamado custo do trabalho, conforme as medidas aí concernentes à dita reforma trabalhista, as mudanças nas regras previdenciárias, já apontavam. Eles querem ir mais fundo ainda. O problema é que há um conjunto de projetos de emenda constitucional, há medidas provisórias, há de tudo, há projetos que têm que ser apreciados. E aí parece que a gente tem que olhar com mais atenção a agenda do parlamento, a agenda articulada pelo tal do Centrão, que eu acho que isso ganha maior importância agora, não é? Que essa agenda, ela é muito mais reduzida, não é? Ela envolve a reforma tributária, a reforma administrativa, mas coloca como prioridades as questões concernentes aí à pandemia e ao retorno do auxílio emergencial. Então a gente tem que ver isso. É verdade que há procedimentos para acelerar a autonomia do Banco Central, não é? Até mesmo a questão da Eletrobras, eu quero ver como é que isso vai ficar, porque aparentemente os interesses predominantes, inclusive dentro do Centrão, não permitiriam imaginar que essa discussão aí sobre a Eletrobras pudesse evoluir. O próprio Rodrigo Maia avaliava anteriormente que seria impossível essa discussão da Eletrobras. Mas o Rodrigo Maia não se revelou lá um quadro dentro do parlamento muito acurado para definir aí a posição de cada um. De mais a mais, tem muito dinheiro rolando nos bastidores do Congresso, como sempre, né? Então, o que está em curso realmente é um rolo compressor. E aí, o que nós temos que observar é, porque esse projeto dos bancos, das multinacionais, ele vai criar problemas, inclusive crescentes, para um segmento que também é dominante na política. Por exemplo, esses políticos do Centrão, que dependem da máquina pública para fazer os seus negócios privados, eles podem esboçar reações, ainda mais num quadro político, e isso é importante que a gente atente, que está muito indefinido, né? Quadro político no sentido dos desdobramentos aí da pandemia, porque nós temos hoje cerca de 25 milhões de pessoas desempregadas. E se a gente levar em conta os dados da último dado da PNAD contínua, que dá lá os 14 milhões de desempregados, 13,1% no último trimestre encerrado em novembro de desempregados, mas se a gente acrescenta esses 14 milhões de desempregados, os chamados desalentados e aqueles também que estão isolados aí, não estão procurando emprego por conta da pandemia, a gente pode chegar aí a 25 milhões de pessoas desempregadas. Num quadro onde o auxílio emergencial deixa de ser pago, ou, conforme eu acho que vai acontecer, ele passa a ser pago num valor menor do que os R$ 600. Vamos ver como é que vai ser a queda de braço. Essa vai ser uma queda de braço, o valor a ser definido desse novo auxílio emergencial. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eles tendem a definir um valor menor do que os R$ 600 anteriores e muito mais restrito. Então, o que nós vamos enfrentar, isso já ocorreu aí nas pesquisas reveladas no mês de janeiro, já houve uma perda de popularidade do Bolsonaro. Então, havendo a continuidade desse declínio da popularidade do Bolsonaro, havendo todas as consequências ainda que estão, infelizmente, por surgir dessa confusão, tanto da falta de vacina, da precariedade com que até o momento nós estamos enfrentando essa questão da vacinação, como as próprias condições sanitárias, né? A pandemia não está no seu fim. É importante aí o início do processo de vacinação, mas a gente está longe de ter superado aí todos os problemas, inclusive de ordem econômica, que a pandemia produz. Então, as consequências disso no nível de satisfação da população, de popularidade do governo, eu acho que ainda nós poderíamos ter muitas surpresas. E, em última instância, a gente vai ter que observar qual vai ser o nível de barganha da turma lá do Centrão, dessa hegemonia hoje dentro do parlamento, dentro do Congresso Nacional, e a pauta que eles vão defender, né? A pauta mínima e os interesses do Bolsonaro, né? Isso aí eu acho que é uma incógnita. O pessoal lá do, tanto o Lira como o Pacheco, eles não colocaram, por exemplo, isso vai ser uma queda de braço, não colocaram como prioridade a tal pauta de costumes, né? Porque nos 35 projetos do Bolsonaro, apresentados como prioritários, paradoxalmente pelo Bolsonaro, 26 a gente pode classificá-los como de natureza econômica, mas 9 está nessa pauta de costumes. Essa pauta de costumes, aparentemente, a turma lá do Lira e do Pacheco não vão embarcar, né? Eles teriam aí acordo em torno da reforma administrativa, da reforma tributária, que a rigor não é reforma tributária nada. Eles vão criar um mecanismo aí de extinção do PIS/COFINS, com impacto, né, evidentemente, naquilo que um dia se chamou Orçamento da Seguridade Social, que cada vez mais deixa de existir. E é isso, não tem reforma tributária nenhuma, é uma simplificação muito mambembe, né? E as tais PECs, né, do programa Mais Brasil, a emergencial, a dos fundos e a do Pacto Federativo, que é um arrocho tremendo nos estados. Eu quero saber como é que os governadores estaduais vão reagir também a essa disputa política, porque é mais centralização que, na verdade, a turma do Bolsonaro quer, que a rigor representa os interesses dos bancos e das multinacionais. A hegemonia dos bancos e multinacionais é enorme, mas eu quero ver em algum momento explodirem contradições de setores que hoje estão ideologicamente embarcando nessa canoa, mas evidentemente tem seus interesses feridos, não é? Cada vez mais o espaço para administração estadual e municipal, esses espaços ficam restritos por essa ordem fiscal draconiana que é defendida aí pelos bancos, pelas multinacionais e pelos seus governos, né? Então, há questões extremamente preocupantes. De imediato eu posso dizer, é a autonomia do Banco Central que pode surgir aí, tem a pressão pela nova lei do gás. Essa questão da Eletrobras, eu já falei que é uma incógnita para mim, como é que eles vão evoluir. E não sei se há condições nessa altura do campeonato, inclusive com a eleição lá do Biden e a suposta pressão que ele faria em torno da pauta de meio ambiente, se o Congresso iria aprovar, por exemplo, o um novo marco de regularização fundiária e a mineração em terras indígenas. Então, são questões aí que a gente tem que ver, acompanhar muito bem no dia a dia. Mas eu acho que tudo vai depender da evolução da crise e do grau de barganha que o Centrão vai estabelecer com o próprio Palácio do Planalto.
Eu não poderia deixar de falar com você, Paulo, a respeito desse quadro caótico que temos na pandemia, provocado em grande medida pela irresponsabilidade do governo federal, que fez questão de negar a Covid-19 o quanto pôde, não estruturou o Sistema Único de Saúde para cuidar dos doentes graves, que provocou cenas devastadoras, como as de pessoas morrendo asfixiadas por falta de oxigênio hospitalar em Manaus. Adotou discursos ideologizados, produzindo conflitos diplomáticos com os principais países produtores de insumos e imunizantes, como China e Índia. Deixou de negociar as vacinas com as farmacêuticas lá no ano passado, quando elas estavam ainda sendo desenvolvidas. trocou várias vezes de ministro da Saúde e deixou no cargo um general que nada entende do tema, nem mesmo de logística, que teoricamente era a sua principal qualidade. Enfim, a lista de problemas é grande. Não por acaso há uma investigação em curso para apurar as responsabilidades do general Eduardo Pazuello na crise no Amazonas, e a PGR também abriu uma apuração preliminar sobre a conduta do governo federal no Pará. O fato, Paulo, é que temos em curso um genocídio da nossa população. Não há outro nome para isso. Eu queria te passar logo a palavra. Como é que você tem visto essa tragédia que é o combate à pandemia no país e a ação do nosso judiciário em relação ao tema?
Bem, essa questão da pandemia, sob o ponto de vista do governo, o governo revela diariamente a sua total irresponsabilidade. Acho que a gente não deve nem perder muito tempo com isso. A grande questão é a seguinte: quais são as ações que, de fato, as oposições têm feito para levar ao impedimento do governo? Eu não digo do Bolsonaro, não, é o governo. Tem que impedir o seu Bolsonaro, o seu Mourão. Até porque, repito, a eleição dessa gente foi irregular. Bem, mas essa é uma questão que cabe ao TSE avaliar, que não avalia a oposição também, as oposições não fazem cobrança nenhuma, pelo menos relevante. Tinha que estar na televisão todo dia fazendo escândalo de alguma maneira. Mas eu quero chamar a atenção para outra questão, que tanto envolve essa ação do TSE, como principalmente o problema da pandemia. As tais oposições, que muitas vezes muita gente, inclusive da esquerda, defende a frente das oposições, por que a tal preocupação na unidade das oposições não se materializa justamente em ofensivas muito objetivas, como, por exemplo, contra a irresponsabilidade do governo federal no enfrentamento da pandemia? Essa história aí você listou, Anderson, um conjunto de barbaridades que esse governo vem perpetrando em torno da questão da pandemia, inclusive com repercussões internacionais. O Brasil hoje, as nossas chagas estão expostas ao mundo em função dessa coisa que ocupa a presidência da República. As oposições não podem ter uma ação absolutamente enérgica, eficaz, diária, demolidora desse governo em torno da incúria que é a ação do governo Bolsonaro em relação à pandemia? É essa que é a questão que a gente tem que levantar. Porque a tragédia está feita. Eu sei que nem tudo, e veja bem, nem todos os problemas têm a sua origem no governo Bolsonaro. Os últimos governos, os últimos 30 anos, que deveriam ser de fortalecimento do SUS, foi de uma luta incansável dos trabalhadores do SUS contra os diversos governos, nas diversas esferas, né? Tanto federal, como nos governos estaduais, como nos governos municipais, de luta pela preservação do SUS. Então, todos os governos têm responsabilidade nessa falência sistêmica que o nosso sistema de saúde público demonstra em alguns casos dramáticos, como esse de Manaus. Mas as responsabilidades do governo Bolsonaro são gigantescas. O problema é que nós não temos uma oposição de verdade. É isso que é a minha mágoa. Me perdoem aí, inclusive os parlamentares da oposição, que individualmente procuram dar o melhor de si. Eu conheço alguns, acho louvável o trabalho deles, mas é individual. Os partidos, como ação coletiva, junto ao povo, inclusive, têm uma ação absolutamente pífia. Os partidos estão fazendo, através dos seus parlamentares, a luta parlamentar. E nos momentos da eleição buscam votos. Eu não vejo os partidos com campanhas públicas, com mobilizações, procurando insuflar o povo para a concretização de bandeiras que a gente precisa. E uma das bandeiras é a deposição desse governo, o impeachment desse governo, do governo Bolsonaro. Não me refiro à figura do presidente. O governo tem que ser colocado abaixo. Irregularidades não faltam. Esse aparelhamento da Polícia Federal, do Ministério Público, esse escândalo em relação à tentativa de acobertar os filhos e suas irregularidades, os filhos do presidente e as irregularidades, as histórias mal explicadas da relação da família Bolsonaro com grupos milicianos, inclusive grupos esses suspeitos de envolvimento na morte da Marielle. Tudo isso é um escândalo, escandaliza o mundo inteiro, menos a nossa oposição, que fala muito em se unificar, mas eu não entendo por que ela não se unifica em torno de questões pontuais. Isso mostra a nossa fragilidade, mais uma vez, a fragilidade das oposições, né?
E essas novas revelações que surgiram das conversas entre procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro, Paulo? Além de ficar clara a intenção desse pessoal em incriminar o Lula, parece que haveria suspeitas de ilícitos cometidos pelo Instituto FHC, criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas que os procuradores preferiram fazer vista grossa pelo fato de ele ser um aliado. Qual é a análise que você faz dessas novas descobertas, Paulo? E elas podem influenciar o cenário político? Você acredita que o STF vai votar pela suspeição do Moro e anular as sentenças impostas ao Lula?
Olha, Anderson, eu não tenho uma avaliação clara, né? Porque o Supremo vai apreciar aí essa suspeição do Moro, que eu acho que ninguém tem dúvida, né? Nessa altura do campeonato, que o Moro não foi um juiz imparcial, né? As revelações aí dessas gravações apenas reforça algo que já estava muito claro, né? As revelações aí envolvendo aí o Instituto Fernando Henrique é, na verdade, café pequeno frente ao que aconteceu no curso do Fernando Henrique, principalmente por causa do programa de privatizações, não é? 70% do patrimônio estatal, de alguma maneira, foi transferido para a iniciativa privada. Isso, evidentemente, não foi por patriotismo, né? Foram negócios feitos na Bacia das Almas e onde muita gente ganhou dinheiro. O problema é que na época nós não tínhamos, isso aí são virtudes que a gente tem que registrar dos governos do PT, né? A direita diz que foi o governo mais corrupto da história. É impossível, mensurar isso porque nunca tivemos oportunidade anteriormente de termos investigações. Sobre esse processo de corrupção que é sistêmico. E não é dos governos, é da atividade empresarial, né? A atividade empresarial é competitiva e joga pesado, não é? Eu até ouvi uma frase de uma pessoa que é envolvido aí nos processos da Lava Jato, um conhecido meu, que disse que quem vende tem que agradar. Isso é desde o tempo dos fenícios. Então, isso é uma máxima do mundo dos negócios, do mundo do comércio, né? E está absolutamente incrustado na cultura brasileira. Então, a questão, fala-se muito do governo mais corrupto da história, que seria o do PT. Eu respondo que isso não dá para a gente mensurar, porque nunca houve um governo, como o do PT, que tivesse permitido que o Ministério Público tivesse autonomia, que a Polícia Federal pudesse agir também com autonomia, não é? E um conjunto de leis que tiveram a responsabilidade direta das administrações do PT no governo federal. Então, a direita hipócrita, que gosta de encher a boca para falar dos governos do PT e da pouca vergonha que realmente foram as corrupções, né, variadas, teve de tudo quanto é tipo, né? É indefensável isso, mas é necessário se destacar isso. Anteriormente não dava para mensurar nada, né? E agora também vai deixar de existir, né? Porque uma das tarefas do governo aí moralizante, surgido a partir, inclusive, de pressões nas ruas, insufladas pela TV Globo, e onde as pessoas iam de camisa da CBF, uma entidade que, inclusive, se caracteriza por uma história de irregularidade. Então, por tudo isso, muita gente lembra que o Brasil é o país da piada pronta, né? Nessa história de corrupção, inclusive, a direita usa essa bandeira a seu bel prazer, conforme as suas conveniências. E isso desde lá, os anos 50, né? Então, tem duas bandeiras que a direita, a mais canalha hipócrita que existe, usa constantemente. Uma é a bandeira do anticomunismo e a outra a bandeira da corrupção. No caso do PT, eles puderam, tiveram oportunidade, e aí é uma falha, evidentemente, dos governantes do PT, acabaram permitindo que a direita colasse esse carimbo de comunista e de corrupto nos governos do PT, né? E eu aqui deixo registrada essa provocação à direita, né? Nunca antes houve um governo como esse, que eles dizem que foi o mais corrupto da história, que melhores condições criou para o combate à corrupção. Essa é uma questão que nunca nenhum outro governo, legitimamente da direita, teve ousadia de avançar, né? Em legislações e também em procedimentos administrativos que garantiram possibilidades de investigações. Investigações essas que, no caso aí dessa turma de Curitiba, junto com aquele Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, aquilo ali é tudo. Ali é uma dança de cadeiras tremenda, né? Então tudo isso é muito suspeito. E isso diz respeito a talvez o poder mais problemático que nós temos no país, que é o poder judiciário, né? Isso é outra coisa que, apesar dessa onda pseudo-moralizante que nós tivemos, não tocou, foi nas questões relativas ao poder judiciário. Porque evidente que houve manipulação nos processos lá conduzidos pelo Moro, com a turma de procuradores de Curitiba e com a conivência do TRF lá de Porto Alegre. E as instâncias superiores do judiciário? Por que que permitiram isso? Não é? Então eu não sei. Deixaram a coisa aí até um tal ponto que eu não sei agora, eu não tenho menor condição. Infelizmente, Anderson, de oferecer aqui para você, para os nossos ouvintes, uma avaliação sobre essa futura e próxima decisão do Supremo em relação à suspeição do Moro, no caso aí do Lula, né? E especialmente do apartamento lá do Guarujá. Vamos ver, vamos aguardar.
Para encerrar, Paulo, como você tem observado as articulações da esquerda há pouco mais de um ano e meio das eleições presidenciais mais importantes da nossa história, na minha opinião? Dá para enxergar a construção do projeto que o país tanto precisa, de unidade das legendas, com o combate efetivo às desigualdades, a retomada da nossa soberania, entregando protagonismo ao povo brasileiro de fato?
Eleições mais importantes da nossa história. Eu acho que você foi feliz, Anderson, ao apontar aí para essas próximas eleições presidenciais essa importância, né? Eu, sinceramente, eu gostaria que as ditas esquerdas tivessem clareza dessa importância. Confesso a você que eu não vejo isso, né? Você pode observar, eu há pouco caracterizei o PT como a referência da esquerda brasileira, né? Mas é uma referência que me parece, ela não corresponde à mínima expectativa de quem venha de fato a ser de esquerda, mas esse é o primeiro nó. A grande maioria das pessoas que são de esquerda continuam a acreditar no PT, no Lula. E o Lula acabou de cometer aí mais um, me parece, mais um dos seus inúmeros equívocos, né? Não só lançando precipitadamente um candidato à presidência, né? No caso de ele não poder sê-lo, como principalmente apontando o Fernando Haddad como esse candidato, né? Então é um equívoco total, né? Evidente que o que se poderia, talvez, nesse momento, fazer, se deveria fazer, seriam os partidos aí de esquerda, antiliberais, vamos assim dizer, sentarem para ver mais ou menos qual é a avaliação que estão fazendo, quais são as reais possibilidades de união e principalmente de formulação de uma unidade programática, né? Eu coloco essas duas coisas em paralelo, porque a unidade programática, evidentemente, seria muito importante. Mas eu não sei se é possível, né? Porque eu não sei, sinceramente, o que é que o PT e o PDT pensam, né? Por exemplo, eu acho que tem que se ter uma plataforma, no mínimo, veja bem, no mínimo, uma plataforma radicalmente antiliberal. O que que significa isso? Toda herança construída desde os anos 90 tem que ser demolida. Eu não sei, sinceramente, se o PDT e o PT hoje topam isso, porque o PDT e o PT tem as suas impressões digitais, e o Ciro Gomes, inclusive, suas impressões digitais, lá na origem do Plano Real. E o PT tem depois, por causa dos seus 13 anos, né? Então eu não sei até que ponto, de fato, essa turma defenderia o aniquilar com herança neoliberal. Isso significa bater de frente com a liberalização financeira, bater de frente com o tal do tripé macroeconômico que, bem ou mal, predomina até hoje, especialmente através do apelo às políticas de austeridade fiscal. Significaria bater de frente com o conjunto aí das políticas econômicas que têm sido feitas nos últimos 30 anos. Acabar, evidentemente, com a lei de responsabilidade fiscal, acabar com o teto de gastos, e por aí vai. O PT e o PDT teriam condições, primeiro, teriam convergência para assumir uma posição mínima a respeito disso, e, mais grave, haveria credibilidade do povo em relação à pregação desses partidos, que seria uma pregação completamente distinta das suas respectivas experiências de governo, que tivemos nos últimos anos. Então, essa é uma questão que me parece, numa mesa de discussão séria das oposições de esquerda, deveria muito bem serem colocadas na mesa. Eu não vejo esse movimento, não é? Da parte do PSOL, do PCB, da Unidade Popular, do PSTU, é necessário também um debate muito franco, não é? E junto com esse debate muito franco sobre os limites, de um programa de unidade, vamos dizer, ou de toda a esquerda, ou dessa esquerda mais combativa, ou o que seja, também tem que ser colocado na mesa, com muita honestidade, o problema relativo aí à cláusula de barreira. Haverá novas exigências para os partidos se manterem aí com todas as suas prerrogativas, inclusive de acesso ao fundo, partidário, ao fundo eleitoral, dos partidos também. E tem que ser colocado de forma muito honesta por todos os partidos como cada um deles está vendo esse processo, porque a candidatura à presidência pode ser importante também para se alavancar eleições de candidatos a deputado federal, que é a grande referência aí para a aferição das condições aí que venham a satisfazer o cumprimento dessas chamadas cláusulas ditas de barreira, né? Então, eu acho que essa discussão está muito atrasada. Eu acho que, no fundo, a nossa esquerda ela está muito emparedada por uma institucionalidade que é completamente contrária e de obstáculos aos nossos interesses. E o nosso próprio debate, o debate sobre um projeto para o Brasil, está muito atrasado, né? Eu, particularmente, eu acho que a gente tem que colocar na ordem do dia questões como uma reindustrialização do país, não é? O fortalecimento de toda uma estrutura de empresas nacionais para garantir uma renacionalização do nosso parque produtivo sob responsabilidade do Estado. E isso implica um novo sistema financeiro. Isso eu estou apenas apontando algumas questões de diretriz geral no campo da economia, não é? Então, eu não vejo, sinceramente, as oposições de esquerda debruçadas sobre as questões cruciais do dilema brasileiro, que faz com que, justamente, como você muito bem lembrou, Anderson, essas próximas eleições de 22 talvez venham a ser as eleições mais importantes da nossa história. Porque, de alguma maneira, vai definir se a gente vai ter condições de continuar pensando como país ou se isso realmente o Brasil vai se transformar definitivamente no imenso balcão de negócios, com o nosso povo inteiramente refém às multinacionais, aos bancos, ao capital financeiro, enfim. Essa é a escolha que vai estar colocada aí, possivelmente, nessa disputa de 22. E a gente deveria estar se preparando a contento, à altura desse desafio, para esse momento, né?
Paulo Passarinho, muito obrigado novamente por você estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia e um forte abraço.
Eu que lhe agradeço mais uma vez, Anderson. É um prazer sempre para mim estar retornando aí ao Faixa Livre nessa qualidade de entrevistado. E muito me orgulha esse trabalho que você está exercendo aí nesse momento com tanto brilho. Aproveito também para elogiar aí a produção da Celeste, da Natália e todo esse trabalho importantíssimo que vocês vêm mantendo aí para que o nosso Faixa Livre permaneça no ar. E muito obrigado também aos nossos ouvintes. Um abração aí para o Chiquinho, um abração aí para todo mundo. Tchau, tchau.
Conversamos aqui com o economista e apresentador do Faixa Livre, Paulo Passarinho. E vamos encerrando a edição de hoje do programa, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!